Muito obrigado, senador Mozarildo Cavalcante. Cumprimento os demais senadores, senadoras aqui presentes, os telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. E hoje, senhor presidente, resolvi subir a essa tribuna para trazer alguns dados e fazer algumas reflexões sobre a região chamada de entorno de Brasília, especialmente a região metropolitana de Brasília, que revela com muita nitidez e diria até com radicalidade as contradições da sociedade brasileira, as enormes diferenças sociais que temos no Brasil. E fiz questão de sugerir aos candidatos Eduardo Campos e Marina Silva, que visitassem uma cidade do entorno de Brasília, a cidade mais populosa do entorno de Brasília, a cidade de Águas Lindas, para verem de perto e para dialogar com a população dessas cidades que estão há anos abandonadas pelo poder público e que são fruto da omissão histórica dos governos de Brasília, de Goiás e do governo da União, do governo federal. E nós escolhemos como cidade para essa visita a cidade de Águas Lindas de Goiás, cidade às margens da barragem do Descoberto, barragem essa responsável por 70% do abastecimento das águas de Brasília, da população que mora nas diversas cidades de Brasília. Ali em Águas Lindas, nós temos algo como 197 mil habitantes. É o município mais populoso dessa região, com 18,41% da população urbana da área metropolitana de Brasília. Entre 1991 e 2000, chegaram cerca de 76 mil imigrantes no município. Depois do ano 2000, foram mais de 100 mil. A população da cidade praticamente dobrou nos últimos 10 anos, sendo que 49% dos moradores daquela cidade têm origem em municípios do Nordeste, vêm do Nordeste. Mas muitos dos moradores de Águas Lindas, como também de outras cidades dessa região metropolitana de Brasília, no Distrito Federal, foram moradores de Brasília no passado, das diversas cidades de Brasília que foram expulsos daqui em função do alto preço dos aluguéis, em função da impossibilidade de conseguir uma moradia e acabaram se transferindo para essa região chamada de entorno. Importante registrar, senador Mozarildo, que 15% da mão de obra empregada hoje em Brasília vem das cidades do entorno, das diversas cidades do entorno. A cidade de Águas Lindas, como a maioria das cidades dessa região, mais da metade dos domicílios não tem ruas asfaltadas e apenas 24% contam com calçadas para trânsitos e pedestres. Esses são dados de Águas Lindas. 46% dos domicílios acessam ruas asfaltadas, portanto, 54% não tem ruas asfaltadas e 76% das ruas não tem calçadas para trânsitos de pedestres. No que se refere ao saneamento, os dados são ainda mais graves e isso tem um impacto enorme na saúde da população e acaba também tendo um impacto enorme na saúde, na rede pública de saúde de Brasília, das diversas cidades de Brasília, porque por falta de infraestrutura nesses municípios, as pessoas acabam vindo para serem atendidas na rede pública de saúde de Brasília. A rede geral de esgoto sanitário apresenta baixíssima cobertura nas regiões do entorno. Apenas 4% dos domicílios de Águas Lindas de Goiás acessam tratamento de esgoto. Em algumas outras, como Alexandria, por exemplo, ainda menor do que isso, 3,6%. No Jardim Ingá, que é um bairro de Lusiânia, apenas 1,6% da população têm acesso à rede de esgoto. O uso disseminado de fossas rudimentares gera alto potencial de contaminação das águas que são consumidas pelos moradores sem nenhum tipo de cuidado prévio. 89,6% de águas-vindas utilizam fossas rudimentares, ou seja, quase 50 mil casas. Outras cidades do entorno também estão nessa situação de precariedade, como Luziânia, com 78%, e Santo Antônio do Descoberto, com 54%. A questão do lixo, e eu tive aqui a oportunidade de relatar que a imprensa nacional ficou chocada ao visitar o Sol Nascente no domingo retrasado, com a quantidade enorme de lixo nas ruas, mas essa também, infelizmente, é a realidade das cidades da região metropolitana de Brasília. O entulho está presente nas ruas de 56% dos domicílios de Águas Lindas de Goiás, por exemplo, em 47% no Novo Gama e em 64% dos domicílios do Jardim ABC. Em toda a região, o esgoto a céu aberto apresenta maior incidência exatamente na cidade mais populosa, Águas Lindas de Goiás, em 30% dos domicílios. Quanto ao suprimento de água potável, apenas é importante registrar que 22,8% dos domicílios de Águas Lindas de Goiás declaram não utilizar nenhum tipo de filtro, um dos piores índices do entorno. Vejam a gravidade desses dados que estou trazendo aqui para uma cidade, fruto da omissão histórica, repito, dos governos de Brasília e de Goiás e do governo federal, a menos de 50 quilômetros do Palácio do Planalto. A carência de equipamentos e serviços de saúde de melhor qualidade levam 340 mil moradores, ou seja, um terço, praticamente quase um terço da população de toda essa região, a procurar a rede pública de saúde do Distrito Federal. 58,7% das pessoas residentes em Águas Lindas de Goiás procuram serviços médicos em Ceilândia e Taguatinga, por exemplo. Em alguns municípios ou núcleos urbanos, esse percentual supera amplamente e chega a ter 80% da população, como é o caso de Monte Alta, no Gama, 94,1%, ou Jardim ABC, 83,4%, de pessoas que utilizam a rede pública de saúde do Distrito Federal. Também merece destaque a utilização de postos de saúde no DF, pelos diversos municípios dessa região. No que se refere à educação, segundo a pesquisa da Codeplan, é muito baixo o nível de escolaridade da população metropolitana. A taxa de analfabetismo é alta, 5,45% da população. E somada aos que têm apenas o ensino fundamental incompleto, 38,8% da população, resulta em quase 45% da população total sem sequer o ensino fundamental. Apenas 21% possui o ensino médio completo e 8% tem o nível superior completo ou incompleto. Dados que mostram a urgência de se implementar políticas públicas voltadas para a educação de jovens e adultos, uma vez que menos de 1%, apenas 0,89%, disseram cursar a alfabetização de adultos e somente 3,3% frequentam a educação de jovens e adultos EJA. Quanto ao ensino superior, a situação é também muito precária. Apenas 6,82% dos chefes do domicílio do entorno apresentam grau superior completo e 2,5 grau superior incompleto. Os motivos declarados pela população para não estudar estão relacionados à falta de equipamentos e professores ou à necessidade de trabalhar. Do total de 330 mil estudantes do entorno, 9,36%, ou seja, quase 10%, estudam nas diversas cidades de Brasília. Em Águas Lindas de Goiás, apenas 4% dos chefes de família têm o nível fundamental completo e 46% incompleto. 89% dos estudantes de Águas Lindas estudam no próprio município, portanto, 10% dos estudantes estudam também fora de Águas Lindas. Em relação à questão das creches, é também extremamente preocupante o fato de haver 62.910 crianças menores de 6 anos fora da escola nos municípios do entorno, senador Cristóvão. 62 mil crianças e apenas 23 mil matriculadas na creche e pré-escola. Se considerarmos apenas as crianças de 0 a 3 anos, somente 0,52%, ou seja, 5.600 crianças, estão no maternal ou creche, muito pouco para uma população acima de 1 milhão de pessoas. Águas Lindas de Goiás, segundo o último censo do IBGE, das 12.552 crianças de 0 a 3 anos de Águas Lindas de Goiás, apenas 5,7724 frequentam creches públicas e 3,5%, 440 crianças, frequentam creches da rede particular. Em relação à renda, 41% dos domicílios do entorno apresentam rendimento baixo de até 2 salários mínimos. Em alguns municípios, esse percentual supera os 50%, caso de Padre Bernardo, 58%, e Santo Antônio Descoberto, 50%. Segundo o último censo do IBGE, mais de 2.600 famílias de Águas Lindas de Goiás declaram não ter rendimento mensal. A renda mensal domiciliar per capita é de apenas R$ 384,00. Águas Lindas de Goiás apresenta uma das maiores taxas de desemprego no entorno, se usarmos como referência a população economicamente ativa estimada, o índice de desemprego é de 11,4%. Dada a debilidade da estrutura produtiva da grande maioria dos municípios do entorno, 212 mil entre os 470 mil trabalhadores da região, ou seja, 45%, ocupam posto de trabalho no DF. Ou seja, 45% da população economicamente ativa do entorno trabalha no DF, o que significa 15% do total de pessoas que trabalham hoje no Distrito Federal são moradores no entorno. Em alguns municípios, esse percentual supera o patamar de 60% da mão de obra economicamente ativa, trabalhando, que trabalha nas diversas cidades de Brasília. No que se refere à biblioteca, também o índice de acesso a bibliotecas é extremamente baixo nos diversos municípios do entorno, com a média de 12,31%. Segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto per capita em 2011 foi de R$ 4.957,00, mostrando a imensa disparidade regional que nós temos entre as diversas cidades de Brasília, entre as próprias cidades de Brasília e entre as diversas cidades de Brasília e a região do entorno. Fiz questão, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, de trazer esses dados aqui, para esses dados estatísticos, dados oficiais, para mostrar a precariedade da presença do poder público nas cidades dessa região metropolitana de Brasília. A própria denominação de entorno já demonstra uma conceituação preconceituosa em relação a essas cidades que se constituíram ao redor de Brasília. É absolutamente fundamental e deve ser responsabilidade compartilhada pelo governo de Brasília, pelo governo de Goiás e pela União, o desenvolvimento de políticas públicas para essa região. Eu fiquei muito satisfeito de fazer essa visita à cidade de Águas Lindas, na companhia de Eduardo Campos, de Marina Silva e também do candidato a governador de Goiás, Wanderlan Cardoso, porque é absolutamente necessário essa integração entre os diversos governos estaduais, distrital e o governo federal. É inadmissível que, em pleno século XXI, as pessoas, como as pessoas que moram nas diversas cidades da região metropolitana de Brasília, seja Águas Lindas, seja Valparaíso, seja Novo Gama, seja Lusiânia, através dos seus diversos bairros, como Jardim Ingá, seja o Cidade Ocidental também nos seus diversos bairros, seja Planaltina de Goiás, gastem em média 2 horas e meia a 3 horas por dia no deslocamento matinal para vir trabalhar em Brasília, e gastem mais uma, duas, três horas para voltar ao final do dia. Essas pessoas estão perdendo meia jornada de trabalho ou mais do que meia jornada de trabalho por dia para se deslocar. E o que nós vemos? Uma falta total de alternativa de mobilidade urbana para essa região.